Risquem. Meus caros colegas de comissão, nós combinámos reunir meia hora antes, mesa e coordenadores, precisamente para definir a hora da reunião desta comissão. Eu devo informar que, entretanto, chegaram mais pedidos em sentido contrário, isto é, tinham pedido para ser mais tarde. Chegou-me, entretanto, um pedido para ser mais cedo, para as 14h30. 14h30. Enfim, eu por isso é só para adicionar àquilo que já foi dito, a minha proposta é que se mantenha às 15 horas, e com abertura para que, excepcionalmente, ou porque noutra comissão vem um ministro ou uma entidade que seja. Que os senhores deputados considerem que tenha uma relevância justificável para nós alterar, nós alteraremos com certeza a data, a hora. Porque eu, no meu entender, é indiferente se é às 15, se é às 15h30, se é às 14h30, porque na realidade, se as comissões têm relevância suficiente para que as pessoas queiram estar presentes e os assuntos têm relevância suficiente, também não é coisa que se resolve em meia hora, porque para isso é só assinar e ir-se embora. Também, se excepcionalmente alguém entender que precisa de estar, quer muito estar presente, que se justifica a sua presença porque existe alguma questão de relevância e que o próprio deputado ou deputada querem se discutir e apresentar, também naturalmente que os colegas da Comissão não deixarão, que os senhores e senhores deputados não deixarão de ter a flexibilidade suficiente para se fazer algum ajustamento. Portanto, todos nós temos sobreposições, todos nós somos efetivos em mais do que uma, os partidos pequenos têm mais pequenos têm mais dificuldade, têm menos pessoas, mas na realidade eu pessoalmente tenho três comissões a decorrer e que enfim ainda estão a tentar ajustar as horas, mas vou ter que optar e optarei por esta, com certeza. Mas era isso, a primeiro e único ponto. Temos um outro que eu gostaria de levantar, mas primeiro gostaria de ouvir os grupos parlamentares relativamente a esta matéria. Muito obrigada pelas opiniões manifestadas, pelas posições manifestadas. Todas as razões que foram colocadas são razões legítimas, obviamente. Sendo certo que nós não podemos passar para as quatro, porque às quatro temos várias pessoas desta comissão que têm outra reunião de outra comissão, também não podemos passar para as 16h30, porque também existem outras pessoas de outras comissões que começam às 16h30, é a mesma coisa relativamente às 17 horas. A partir daí será com certeza incomportável. Nós temos a possibilidade, a Comissão de Educação, e a Sra. Deputada disse que fará essa proposta, começar a Comissão de Educação para as 15h30. Porque a minha perspectiva é que, face a tantas incompatibilidades, nós temos aqui uma questão que é aquilo que na matemática se chama uma equação de solução impossível. Porque, na realidade, não vamos ter qualquer possibilidade de termos aqui um horário que, de facto, satisfaça toda a gente. O ideal seria que cada comissão tivesse um período para funcionar e que mais nenhuma comissão funcionasse nesse período. Isso seria o ideal. Mas também assim não poderíamos, teríamos com certeza que vir cá à segunda-feira e teríamos que ficar toda a sexta-feira à tarde para termos possibilidade de o fazer. E mesmo assim seria difícil, porque não teríamos tempo de preparação para as comissões. Agora, entendo que também não é uma questão de meia hora, que vai resolver a questão. Só aquelas questões que de qualquer forma poderão ser resolvidas ao abrigo da flexibilidade. Se alguém me diz, bom, eu preciso estar às 15 horas na Comissão de Educação, mas nós temos aí dois projetos e são importantes, eu quero estar a debater esses dois projetos, naturalmente nós podemos antecipar para as 14h30, para que às 15 horas a pessoa esteja. Agora, estar aqui a dizer que em vez de ser às 15, será às 15h30, quer dizer, às 16 não pode, portanto já existe outra a começar às 16. Eu propunha, muito sinceramente, e acho que é assim que devemos continuar, sem prejuízo de eu ir falar também com os colegas presidentes das outras da Comissão de Educação e de outra qualquer. Não, mas já não. Não, é às 16, portanto, já me deram por causa desta coincidência. Mas, enfim, a maioria acha aceitável que seja às 15 horas, portanto manteremos isso, a menos que exista alguma impossibilidade de facto, porque meia hora é também só ir assinar e pouco mais. Faz favor, senhora deputada.
Pois, nós estamos.
Eu julgo que essa será a solução mais interessante. Julgo que valerá a pena tentar, junto à Comissão de Educação, que eles atrasem um pouco para as 15h30 e que nós, nesse caso, anteciparemos para as 14h30. Devo dizer que, pessoalmente, é o que me dá mais jeito. Mas, enfim, mas estas questões não são questões pessoais e, portanto, tentarei. Se eles atrasarem meia hora, nós antecipamos meia hora e já fica um período de uma hora que já é, de facto, o suficiente para haver uma audição, uma entidade qualquer, das pequenas, ou para discutir os projetos com alguma profundidade, para que o proponente possa ouvir todos os contributos dos outros grupos parlamentares e, portanto, já existe aqui um período confortável para nós podermos discutir com a profundidade que nós todos gostamos de utilizar. E, por isso, se eles atrasarem meia hora, nós antecipamos meia hora e é essa a proposta que eu irei fazer ao professor Quintanilha. Ao professor Quintanilha, não é?
Não, não, não. Não. É o Firmino Marques.
Sim, vai. Então, pronto. Exatamente. Eu irei falar com o doutor Firmino Marques. Muito bem. Agora, portanto, consideramos fechado esse ponto. Tenho aqui mais um ponto, que é um bocadinho extra-agenda, que isto tinha sido marcado apenas para discutir a questão do horário, mas há aqui uma questão que eu gostaria de levantar, que é a seguinte. Nós temos e nós preparámos isto em função da agenda, da ordem do dia que eu aprovei e que estava tudo. Mas, entretanto, há aqui uma questão que é o seguinte, se existe legitimidade para nós discutirmos na Comissão este projeto de lei, que é uma iniciativa legislativa de cidadãos, de revogação da resolução da Assembleia da República número 35 de 2008, a que aprova o segundo protocolo modificativo. Bom, e se a questão é se existe legitimidade jurídica para nós, enfim, foi a questão que colocaram. Não, para ser discutida será sempre para ser discutida. Se nós temos aqui, se podemos aprovar, porque nós, isto trata-se de um acordo internacional, e que os únicos que têm possibilidade de propor a alteração de um acordo internacional desta natureza, do ponto de vista jurídico, é o governo. Nós discutir, podemos sempre discutir. Agora, uma questão de uma lei que a Assembleia da República não tem competência para aprovar, porque não tem, é o governo que tem a possibilidade de o fazer do ponto de vista jurídico, porque se trata de um acordo internacional, nós, enfim, deveríamos refletir. E é isso que coloca a vossa consideração. Eu aprovei para a ordem do dia, e pode estar na ordem do dia, e pode ser discutido. Aquilo que existem dúvidas é da eficácia do resultado das nossas decisões. Por favor, senhora deputada. Bom, eu coloquei esta questão aqui precisamente porque não a quis colocar na reunião da comissão, precisamente porque é uma coisa em que aquilo que eu tinha era um relatório, a nota técnica dos serviços e que tinha como boa esta, a admissibilidade desta questão. Como entretanto me fizeram chegar, entretanto foi há uma hora ou duas, há duas horas talvez atrás, me fizeram chegar algumas reservas do ponto de vista jurídico, eu entendi que este era o melhor fórum para estarmos a colocar, porque de resto está na ordem do dia e será discutida se não houver objeção. Mas já agora que eu gostaria de ouvir todos os outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Cegonha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vim precisamente a esta reunião para auxiliar a Sra. Coordenadora do PS nesta matéria. As dúvidas que foram levantadas têm a ver com a forma de destrato e desvinculação do Estado português em termos de direito internacional a um tratado, não entrando na discussão da matéria em causa. E tal como a Sra. Deputada disse, exatamente por não haver possibilidade da iniciativa legislativa que foi apresentada pelo PCP ser admissível, porque, certo, mas a forma de destrato do Estado português passa por uma negociação de um órgão constitucionalmente competente que não é a Assembleia da República, que é o Governo, que é quem... Exatamente, mas neste caso não é uma recomendação e, portanto, é a mesma razão que levou a que não fosse uma iniciativa legislativa, mas sim uma recomendação ao Governo, é a mesma razão que põe em dúvida se uma iniciativa legislativa de cidadãos pode conduzir a um ato legislativo da Assembleia da República que venha destratar o Estado português de um tratado internacional cuja forma de aprovação de convenções internacionais está bem regulada na Constituição e dá competências exclusivas ao Governo para negociar e ajustar convenções internacionais. E, portanto, aquilo que foi colocado informalmente à Sra. Presidente há pouco era no sentido de reavaliar esta matéria, sob pena de estarmos a analisar uma iniciativa legislativa de cidadãos que não tem admissibilidade do ponto de vista constitucional, porque a Assembleia da República não pode aprovar a desvinculação do Estado português a tratados internacionais se não for por proposta do Governo, no âmbito das suas competências internacionais. Portanto, a razão de ser é a mesma que levou a que essa iniciativa legislativa do PCP não fosse apreciada como... Mas é a mesma ordem de razão. Tal como a iniciativa por parte do PCP não foi colocada como um projeto de lei, ou uma proposta de lei, não é? Mas sim como uma recomendação, é a mesma que leva a que não possa existir, ou que se possa analisar, se pode existir ou não uma proposta, uma iniciativa legislativa vinda de cidadãos, através deste mecanismo, que vai conduzir ao destrato do Estado português a uma convenção internacional. E, portanto, é isso que acho que deve ser reavaliado previamente.